Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado. Mais um dia de queda para a soja lá em Chicago, que em uma semana perdeu e perdeu muito, mais de 50 centes aí no primeiro vencimento. E isso tem a ver com algumas condições que quem vai nos ajudar a entender é o Ginaldo de Souza, lá da Laboro Corretora, meu amigo Ginaldo, que já está aqui na tela com a gente. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma queda surpreendente, né, de 50 centavos praticamente aí em uma semana, Ginaldo.
É verdade, Alex. Boa tarde. Boa tarde, amigos Notícias Agrícolas. Boa tarde, queridos ouvintes. Mais uma semana de fortes emoções. Nós tivemos aí vários aspectos que pressionaram Chicago. Indubitavelmente, a primeira é a ausência da China, não concordou em hipótese alguma com a proposta do secretário do Temer, que esteve na China propondo o acerto, não concordaram. Tem esses problemas da ausência da China, ou seja, falta de demanda. Tivemos também as questões climáticas, em que muita gente não está dando bola, mas a gente está alertando o clima americano, com exceção das planícies, vamos dizer, daquela região sul, como a parte de Oklahoma e também do Texas e a parte central de Kansas, com exceção daquilo ali que está seco, são áreas de trigo, é bom que se diga isso, excepcionalmente a questão do Texas, o resto está correndo muito bem. Além disso, tivemos aí essas questões internas do Brasil, onde o dólar durante toda a semana foi um estresse total, e ontem culminou uma queda forte em Chicago, que teve influência também de dólar no Brasil, mas que hoje nos chama a atenção por uma maneira muito, vamos chamar assim, ela até certo ponto, ao contrário daquilo que a gente viu. Hoje o dólar caiu muito mais do que subiu ontem. E o Chicago continuou caindo, ou seja, tem também toda essa história da semana que vem do encontro do Trump com o Kim Jong-un, né? Dia 12, e dia 12 nós temos o supply e demanda também. Então nós tivemos demanda, problemas financeiros no mundo inteiro, as bolsas levando um tombo de ontem para hoje de novo. Aqui no Brasil foi um desastre toda essa semana. Hoje, de novo, a bolsa teria até como se recuperar, porque o dólar caiu e a bolsa não se recuperou. Tudo andando na contramão. Nós estamos vivendo um clima de... Parece que aquela notícia de ontem, como eu até divulguei, de uma maneira, na minha opinião, arbitrária, inconsequente, de um analista falando para os investidores do Banco BTG que o Brasil estava ferrado, uma maneira muito, muito vulgar de se expressar, falando que o Brasil estava errado, que o dólar estava barato demais, fez toda aquela celeuma, criou toda essa briga aí no mercado. Tudo isso influenciou e nós estamos continuando vivendo as questões da ausência, ou seja, a falta de demanda que é expressiva por parte dos chineses. Então, tudo isso aí está pesando. Pesou, sim, Alex. Nós tivemos 55 centavos de queda durante a semana. Na semana passada, o mercado fechou 10,21 e hoje fechou 9,68, 9,67, aí com 5 centavos de baixa. Então, temos que analisar que essa tendência de baixa não está sendo só pela falta da demanda, mas temos também clima e as questões do mercado financeiro.
Ginaldo, mas essa falta de acordo entre China e Estados Unidos reflete, obviamente, né, numa pressão de preços por lá na Bolsa de Chicago, mas não deveria repercutir positivamente aqui no Brasil? Principalmente em termos de prêmio?
Não, Alex, veja bem, se eles não chegam a acordo, não compram soja americana, eles estão tranquilos porque eles estão bem posicionados com a soja sul-americana que já compraram até agora. Se para você ter uma ideia, 98% das projeções do USDA de exportação Já da safra velha já foram cumpridos, faltam 2%, muito pouca coisa. Então, essa ausência dos chineses, ela vai perdendo também um pouco de fôlego, porque à medida que eles não compram, porque historicamente não compram lá, vai ficando de lado. Eles só voltam a comprar nos Estados Unidos a partir de outubro. Mas o problema é a incerteza sobre quanto a China vai levar de soja americana no ano que vem, porque os chineses foram taxativos. Ok, vocês colocam a taxação, tarifas em cima dos produtos chineses e nós vamos também fazer em contrapartida a mesma coisa contra vocês. Então, tudo isso aí reflete, Alex, indubitavelmente. Eu não vejo que, se os chineses voltassem amanhã, tem um peso. O mercado sobe, sei lá, 20, 30 centavos. Se os chineses voltarem daqui 15 dias, o peso já é muito menor e vai ficando cada vez menor porque, indubitavelmente, historicamente, os chineses não compram soja americana nesse período.
Agora, diante dessa informação e com a notícia de que a produção está indo bem por lá, você tem aí né, uma possibilidade de uma oferta além, da prevista inicialmente, né, Ginaldo?
Alex, nós temos alertado e estamos alertando, essa semana já alertamos duas vezes em nossos comentários. Eu conversei com Iowa, Illinois, Tennessee. Hoje eu liguei com um amigo meu lá em Minnesota, ele não estava, estava fora, mas já me deixaram o recado, o funcionário dele da fazenda me disse que segunda-feira cedo ele me liga, ou talvez até no domingo. O clima americano, com exceção da região das planícies centrais, que pega ali o Texas, Oklahoma e Kansas City, que são áreas de trigo, ele está muito bem, tem chuva, tem chovido, chove de um lado, chove do outro, as projeções de 4 para 7 dias são muito boas, chuvas quase que generalizadas. Está chovendo muito mais no leste, no lado leste do corredor, do que no lado oeste, é verdade, mas lá não está faltando chuva. Pelo contrário, as condições de lavoura mostram-nos, como nós temos dito e estamos dizendo, e dissemos agora há pouco no nosso comentário de hoje, que os 48 buchos e meio que o USDA está prevendo para a soja e 174 para o milho de yield, de produtividade americana, possivelmente não, indubitavelmente, se o clima continuar assim, nós vamos ter um índice de produtividade de 51 buchos por acre para cima, meu caro. Isso representa 2,5 buchos. Se tu somar com 89, 90 milhões de acres que vai se plantar, nós estamos falando aí de mais de 200 milhões, 220 milhões, e pode ser até mais do que 51, nós já vimos a produção de 2016 ser maior do que 51 buchos, foi 52 e pouco. Então, você pode ter adicionais naqueles estoques que está se prevendo para o ano que vem, 400 e pouco, mais 200 e poucos milhões, não para 700 milhões. Não precisa ser inteligente para entender que um estoque de 700 milhões não deixa soja acima de 10 dólares, nem que a vaca tussa, né?
Mas você acha que tem fôlego para continuar caindo, Ginaldo?
Sim, tem
É?
fôlego, pode continuar caindo. Hoje, a única coisa capaz de reverter essa queda do dia para a noite seria mudanças climáticas. A China voltar, vamos dizer, de repente, olha, acertamos, eu vou comprar mais dos Estados Unidos, vou inclusive comprar coisa de safra velha, o mercado dá um pulo de 20, 30 centavos com a notícia da China. Mas para reverter o mercado, reverter, é preciso que o clima mude. E o clima, nesse exato momento, não está mudando. Tem casas tendenciosas aí que estão dizendo que a metade de junho, a segunda metade, e o mês de junho poderá vir uma seca, poderá trazer, porque tem algumas temperaturas mais altas em várias regiões, por exemplo, Texas, Oklahoma, aquela região, é verdade. Mas ali, onde está seco, é área de trigo. E não é o seco que está morrendo. Quem está passando por dificuldades é o trigo. Soja ali é muito pouco e tá tranquilo por enquanto. Então, eu diria para você, se o meu oeste americano continuar desse jeito, chovendo em Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Minnesota, Nebraska, Dakotas, o que que você vai esperar de uma safra dessa? Se continuar o clima do jeito que está até agora. Nós tivemos o clima deste ano, Alex, ele está sendo totalmente diferente do ano passado. Ele começou este ano com um pouco de excesso de chuva, atrasou o plantio um pouco. Depois se normalizou, o plantio ganhou corpo, plantou-se dentro da janela ideal, tá se indo para o final do plantio. E o que que vai acontecer? Se o clima continuar assim, uma alta produtividade está prevista. E uma alta produtividade aumenta de estoque. Aumento de estoque, aumento de oferta. Aumento de oferta, preço mais baixo.
Agora, a gente viu o mercado rompendo aí um suporte importante, que era dos 10 dólares. O que que a gente deve considerar como próximo suporte aí para o mercado, Ginaldo?
Nós dissemos aí a semana passada que os 10 dólares eram uma questão de sobrevivência para os fundos, porque eles estavam muito bem comprados. E que se os 10 dólares fossem rompidos, nós poderíamos ver os 9,80. Nós vimos os 9,80, passou, não deu bola, e o mercado fechou abaixo de 9,70. O próximo objetivo técnico é 9,50. Se 9,50 bater, segurar um pouco por aí, porque começa a ficar um pouco barato a soja, o que que vai acontecer? Eles vão esperar o clima. Se o clima vai continuando do jeito que está, em condições ideais, a tendência é o mercado ceder um pouco mais e romper os 9,50. Alguém é louco de dizer que soja não volta acima de 10 dólares? Não, porque se o clima mudar, vai voltar. Agora, alguém é louco ao ponto de dizer que se o clima continuar desse jeito, a soja não vem para 9 dólares, também ninguém é louco. É preciso que a gente trabalhe no dia a dia. Eu venho dizendo ao produtor brasileiro, venda soja em dólar. Por quê? Você sabe disso, eu venho dizendo, venda sua soja acima de 10 dólares em dólar, não venda em reais. Porque o dólar vai subir, venho falando isso, e a tendência em Chicago da soja em dólar é cair.
É, hoje a gente viu o dólar recuando forte, né, Ginaldo? 5, 5,4% aí. Mas você acha que a tendência ainda é de alta para o dólar?
Alex,
Ou foi, desculpa, ou foi uma sinalização do governo que ele não vai permitir muito que o dólar extrapole aí esse patamar, hein?
Alex, houve uma reunião, nós alertamos isso ontem de manhã, uma reunião na quarta-feira, para investidores do BTG. Apareceu um cidadão que é gestor de um grande fundo de mais de 30 bilhões de ativos e disse que eu coloquei, inclusive para todo mundo, que na minha opinião foi erroneamente divulgado, porque embora o dólar seja altista, não deveria ser colocado quando ele falou que o país está ferrado, que o dólar estava muito baixo, que deveria ser comprado. Aquilo parece uma coisa armada. Acho até que o governo deveria ter tomado providência naquilo lá e dito, gente, fizeram uma armação, o que que fizeram? Mandar investigar, porque parece algo assim inusitado, que alguém chega do dia para a noite e diz, olha, as taxas de juros americanas vão explodir, a inflação está subindo, o Brasil está quebrado, o dólar vai explodir, é um ano de eleição, tudo isso aí, todo mundo sai correndo. O governo Trump, através do presidente do Banco Central, agiu corretamente. Tomou providências, adicionou vendas, além da ração, que a ração que eu chamo é aquela cota diária de 750 milhões que estava previsto por dia, colocou 20 bilhões de dólares para dentro, hoje e dentro da próxima semana, vendas adicionais de 20 bilhões de dólares. Isso fez com que o mercado sentisse o peso. Finalmente apareceu alguém dentro do governo, que foi o presidente do Banco Central, e disse: espera aí, aqui não é a casa da mandiona, vamos segurar isso aí. Porque, na realidade, se deixasse hoje, o dólar teria rompido os 4 dólares. Não tenha dúvida disso, não, viu? Isso é uma coisa que eu asseguro com muita tranquilidade. Agir corretamente, embora tenham demorado tempo para agir, desde segunda-feira eles já deveriam ter tomado as providências quando o dólar começou a sinalizar que ia embora, né? Então, essas questões de todo esse complexo de informações, a greve dos caminhoneiros, isso foi outra coisa terrível que aconteceu para o país. Era necessária? Os caminhoneiros agiram corretamente, na minha opinião, em reclamar seus direitos? O governo cedendo a questão da reivindicação, colocando, vamos dizer, baixando os tributos, reduzindo os impostos, mas o governo cometeu um erro muito grande. Foi se envolver numa negociata de tabela de preços. Isto não existe, cara. É voltar à época da carochinha aí, preços tabelados. Que é isso? Quem faz isso é o mercado, Alex. Isso é o mercado, é oferta e demanda. Não era o governo, quando negociou a redução das tarifas em relação aos impostos, jamais poderia ter aceitado mexer em tarifa de frete, em tabela de frete. Isso não é competência do governo, isso é competência do mercado. É isso que eu vejo, Alex.
Muito bem, agora, até que ponto essa crise do, desculpe, do tabelamento do frete pode continuar travando a comercialização e até que ponto isso pode refletir na formação de preço no mercado internacional, Ginaldo?
Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, o governo criou a gerada tabela.
Oi, Ginaldo.
Oi.
Desculpe, a gente tava com o vídeo travado. Vou pedir para você retomar esse pensamento, por favor.
No que diz respeito a essa questão, eu quero colocar o seguinte: o governo agiu preços de frete. O que aconteceu? Os caminhoneiros ficaram bastante satisfeitos, porque receberam redução dos impostos como queriam, e o governo botou uma tabela. Erroneamente, como eu disse antes, não deveria jamais ter sido colocada. Aí o que aconteceu? A Confederação Nacional dos Transportes foi lá, pressionou o governo, porque veio a pressão dos produtores, corretamente, e pressionou o governo. O governo emitiu uma nova tabela. Os caminhoneiros foram lá ontem e disseram: não, senhor, nós não vamos aceitar essa nova tabela, nós não aceitamos e vamos a uma nova greve. O que é que o governo fez? Revogou e chamou todo mundo para a mesa de negociação. Estão lá em Brasília, na ANTT, tentando negociar uma tabela de consenso. Isso é um fato, porque agora os caminhoneiros entenderam perfeitamente que eles têm o poder na mão em relação à capacidade de parar o país. E o governo está aí, igual, tá, um pouco perdido. Será que se eu fizer assim, eu fizer assado, isso não vai complicar mais a situação? O Temer está em final de governo, é um ano de eleição, tudo isso aí tem um reflexo negativo. Quanto à questão dos preços, eu diria para você que nesses não vão as empresas de um, né? A conexão nova lá, Alex,
Oi, Ginaldo.
deu problema.
Tá travando. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai tentar retomar a ligação aí com você. Enquanto isso, eu continuo aqui no ar, só para a gente concluir esse pensamento aí do Ginaldo, de que forma que essa questão aí do tabelamento dos fretes, ele pode impactar na formação dos preços. Vamos tentar. Ginaldo, já me ouvindo?
Estou te ouvindo sim, Alex.
Ah, ok. Parece que agora está melhor, Ginaldo. Então, você estava dizendo sobre o reflexo na formação de preços, Ginaldo.
Eu estava falando justamente isso. Foi uma situação caótica, uma situação difícil. O governo cedeu à pressão dos caminhoneiros, né? Vou repetir isso aí, e cedeu, criando uma tabela. A Confederação da Agricultura, os produtores reclamaram, o governo cedeu, retirou aquela tabela, fez uma nova. Os caminhoneiros foram lá ontem, disseram, não, isso nós não aceitamos. E o governo está agora, na realidade, com medo de uma nova greve. E os caminhoneiros pressionaram, o governo revogou aquela tabela. E hoje estão todos reunidos lá em Brasília, tentando renegociar uma nova tabela de consenso. Muito bem, isso está causando problemas, as trades não estão movimentando, de norte a sul está todo mundo com problema, porque além da tabela ser uma tabela altíssima, tem um problema de retorno. Ninguém aceita isso e o governo jamais deveria ter se metido nessa seara. Deveria se metido, sim, na retirada dos impostos. Muito bem, então isso parou, parou. Agora, qual é o reflexo em cima dos preços internacionais? No momento, não vejo nenhum reflexo, Alex, porque os chineses, ou seja, a demanda, não precisa sair correndo atrás para comprar soja aqui no Brasil, e muito menos os chineses vão comprar soja nos Estados Unidos, que seria, vamos dizer, uma fonte para puxar os preços em CBOT. Então, nesse momento, eu diria que isso está sendo até negativo. Até pelo lado psicológico está sendo negativo. Não está havendo nenhuma força compradora de um lado, mas também não tem uma força vendedora de um outro lado. Então, as coisas estão se equilibrando. Nesse momento, eu não diria que isso está refletindo negativamente, está refletindo sim, aqui em cima. Porque à medida que você não manda produtos para os portos, você, evidentemente, deixa de embarcar. Aí você pode ter problema com seus navios, com os seus commitments que você tem pela frente. Mas nesse exato momento, nada está pesando sobre esse ponto de vista, não está havendo um peso relativamente grande.
Ginaldo, só para a gente encerrar, passou o melhor momento de preços da soja, na sua opinião?
Como eu disse, Alex, se olhar a questão China ausente, e cada dia que ela fica mais ausente, vai se perdendo mais força. Clima altamente favorável. O que que poderia fazer o mercado puxar agora? Reversão climática. Se não houver reversão climática, automaticamente fica difícil de haver uma reversão de preços. E o melhor momento já foi.
Muito bem.
Pensando em termos climáticos.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco, sempre trazendo informações importantes para colocar o vendedor aí para pensar um pouquinho. Obrigado e volte sempre, meu amigo.
Alex, um grande abraço a você, aos amigos de Notícias Agrícolas, àqueles que nos ouvem, um grande abraço. Vivemos dias aí, estamos vivendo dias aí complicados, mas tudo tem um jeito. Eu chamo isso de uma profilaxia do bem para que possa se ter um melhor dia amanhã. Um
É
grande
isso aí.
abraço.
Abraço para você, meu amigo. Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês rapidinho os preços lá na Bolsa de Chicago, finalização das cotações no dia de hoje. Primeiro a soja, que acabou fechando aí com 5 pontos de baixa no julho, 9,69. Para agosto, 9,74. Setembro, 9,80. Novembro, 9,89. Vamos ao milho. Julho fechou com leves altas de 1 a 1,5. O julho fechou a 3,77, setembro a 3,86, dezembro 3,98 e o março 4 dólares e 700 por bushel. E para finalizar o trigo, que teve uma queda expressiva também de 6, entre 6 e 7 pontos. O julho 5 dólares e 20, setembro 5 dólares e 36. Dezembro, 5,59 e o março, 5 dólares e 77 centes por bushel. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques, mais cotações para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.